Bom dia, Macedo. Bom dia, Cléo, Josimar. Bom dia, Nevoeiro. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui no bairro Menino Deus, onde, Macedo, também tem uma neblina que cobre parte dos prédios, não tão forte e prejudicial ao trânsito como nos locais que o Thiago Bittencourt relatou, como lá na Zona Norte. A gente está aqui, Macedo, para falar dos 70 anos da televisão. A trilha ontem do programa, inclusive, foi em homenagem, né? E hoje é o dia dos 70 anos da primeira transmissão. E eu tô com o mais antigo profissional de televisão registrado no Rio Grande do Sul. Radialista, jornalista, João Batista de Melo Filho, o Batista Filho, 80 anos de idade. A gente está com uma distância que está na calçada, perto da casa dele. Seu João Batista Filho, quero que o senhor lembre qual foi a influência da TV lá nos anos de 50, né? A década de 50, o senhor que foi registrado em maio de 59. Bom dia, e qual é a lembrança que o senhor tem dessa época? Muito bom dia.
Bom dia a ti, ao Macedo, um abraço.
Bom dia.
Macedo, e um abraço aos milhões, não é exagero, milhões sim, de ouvintes da Rádio Gaúcha em todo o país, no mundo. Olha, 1959, o último ano da década dos anos de ouro do Brasil. A inauguração da TV Piratini, 10 anos depois da primeira televisão do Brasil, da TV Tupi, da Rede Tupi, São Paulo, Rio de Janeiro, foi um período em que as pessoas esperavam a novidade com o sentimento de todos. A novidade assusta e atrai. E a inauguração da TV marcou o início de uma diferença comportamental, um processo de sociabilização das pessoas, porque a primeira marca foi que a inauguração determinada por Assis Chateaubriand no 20 de dezembro de 1959 trouxe a amizade entre pessoas próximas que eram desconhecidas. Um fato marcante foi que estabeleceu o que chamava-se um tanto jocosamente de televizinho. Pessoas que mal se cumprimentavam, que não sabiam os nomes, passaram a ser íntimas porque criavam com aquele que tinha o privilégio da aquisição dos primeiros aparelhos de televisão, do primeiro aparelho de televisão naquela rua, naquele bairro, muitas vezes, acatava em casa os companheiros para ver televisão.
É uma coisa que acontece até hoje, né? A TV e o rádio, nós entramos na casa das pessoas. E o senhor levou emoções fortíssimas como narrador de futebol.
Eu fui contratado no início e designado para Farroupilha durante 6 meses como locutor noticiarista esportivo. E na Rádio Farroupilha, o Rui Vergara Correia, que era chefe, acabou fazendo uma coisa absolutamente inesperada e até para mim injustificada. Me escalava como comentarista aos 18 anos de idade. E ali eu comecei, e depois na Piratini passei a ser redator de notícias, comentarista e narrador esportivo, entrevistador, o que chamavam-me, e todos os antigos sabem do que se trata, de slide de emergência, porque fazia tudo.
O faz tudo.
Tiago.
Oi, Macedo, por favor.
Deixa eu meter nessa conversa, porque eu sou um pouco mais novo do que o Batista, e eu acompanhava, né, com muita atenção, todas as terças-feiras, na TV Piratini, um programa que marcou época aqui no esporte do Rio Grande do Sul, Conversa de Arquibancada, do qual ele participava junto com o Guilherme Sibenberg, o Renato Cardoso e outros tantos, né? Era um programa imperdível para quem gostava de futebol naquela época aqui no Rio Grande do Sul.
A resposta já vem direta, Macedo. Ele já marejou o olho lembrando aqui.
O Macedo, Conversa de Arquibancada, foi um ponto alto da programação da TV Piratini ao vivo. Um programa esportivo, plural, de debates. E trouxe, sim, além da transmissão, da imagem, depois do advento do videotape, especialmente os gols do Rio, de São Paulo, de outros centros, trouxe também para o telespectador do Rio Grande do Sul a oportunidade de criar nomes que marcaram de forma magnífica a comunicação do Rio Grande do Sul.
Tem uma pessoa especial ainda.
Notadamente no rádio. Para exemplificar, o Paulo Santana começou amadoristicamente, como ele dizia, porque de fato não era remunerado, era um convidado das terças-feiras, no início quinzenalmente e depois em todos os programas. O Paulo Santana começou ali defendendo as posições do Grêmio, as posições informais, não convencionais, porque existiam os repórteres setoristas, todos eles capacitados, não vou mencionar o nome aqui para não ferir modéstias, mas o Paulo Santana discutiu e o Guilherme Siebenberg pediu-me que escolhesse o gremista, e eu escolhi o Santana, que ele escolheria o Colorado. E ele escolheu dois colorados, que só foram um programa, porque foram triturados, literalmente, pelo Paulo Santana.
Santana, que era realmente um mestre. Te lembrou muito dessa época, Macedo?
Sim, sim, sim. Terça-feira era imperdível ficar vendo televisão. Foi no Conversa Arquibancada, por exemplo, que o Claudio Miro fez a famosa gafe, aquela de agradecer a Brahma pela caixinha de polar.
A gafe do Claudio Miro, as pessoas vão divulgando, não foi exatamente no Conversa Arquibancada. Foi o tempo do Conversa Arquibancada, mas numa entrada em campo para então o repórter Ângelo Garbaschi. O Ângelo Garbaschi entrou acompanhando, correndo ao lado do Claudio Miro. E daí, Claudio Miro, e o jogo de hoje? O que você espera? Ele disse, primeiro, Ângelo, me diz quando é que eu vou ganhar de novo aquelas braminhas da Polar. E seguiu. E para mencionar apenas esse programa, o debate só foi pertinente e realmente capaz de conquistar a paixão do torcedor e a escolha pelo Internacional, pelo Grêmio, quando o Hugo Amorim foi o quarto convidado para representar o Internacional e deu esse combate ao Santana durante 3 ou 4 meses ainda.
Eu vejo que o senhor fala com muita empolgação, com uma memória excelente e emoção, inclusive. Não quer voltar, não?
Olha, todos têm seu tempo. E quando o Macedo, se me permite, eu não quero ser prolixo aqui, me alongar muito, mas dizer da importância da TV, além desta aproximação das pessoas, da descoberta da imagem, do alento ao imaginário, trouxe a TV também a oportunidade da reinvenção do rádio. O rádio, que era eclético, plural, aqui em Porto Alegre, com Rádio Gaúcha, Rádio Farroupilha, Rádio Difusora, passou a ter alternativas, buscar nichos, segmentos, para ser o que é hoje, o grande parceiro imprescindível da cidadania. O rádio interativo, como faz a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, como fazem demais emissoras do Rio Grande do Sul também. Este rádio encontrou um novo caminho com o advento da televisão, para chegar adiante e dizer que as pessoas que temem o desaparecimento da televisão, ou a perda de valia da TV, com o surgimento de novas mídias, é bom lembrar que a TV vai encontrar um novo caminho, notadamente a TV aberta, segmentando um público diferente deste de hoje, mas fazendo, acima de tudo, a aproximação com as pessoas, porque a tecnologia veio exatamente do homem, do ser humano, para servi-lo, não para dominá-lo. E por isso nós temos certeza que a palavra será sempre decisiva, a palavra será sempre bonita, instrutora, capaz de fazer com que as pessoas tenham o aprendizado constante através da manifestação daqueles que estão conosco no dia a dia.
Uma aula, Macedo, radialista, sim, jornalista, João Batista de Melo Filho, Batista
família. Filho. É de família, porque o Batista, irmão do Enio Melo, que foi um dos grandes comentaristas esportivos do Rádio Gaúcho, trabalhou com a gente na Gaúcha, grande figura, querido Enio, e o filho dele, o Andrei, é repórter esportivo, está em São Paulo, começou aqui, está em São Paulo, dando sequência à presença da comunicação na família.
Isso mesmo, o Andrei Kampf, né, nosso colega, trabalhou muitos anos na RBS, é realmente também aí um filho do Batista Filho. Para a gente finalizar, 5-4 Inter e Cruzeiro, o senhor transmitiu, o senhor abriu lá a TV Piratini e também fez a última transmissão. E tem um fato que foi muito relevante na ditadura, a morte do Herzog.
Olha, a morte do Herzog foi exatamente na Rádio Farroupilha, noticiada pela Farroupilha, 5 minutos antes da proibição da divulgação da morte do Herzog. Fatos marcantes na TV Piratini, que tinha como slogan a pioneira. Pioneira foi a primeira emissora de televisão do Brasil por transmissão via satélite em 1969, quando da ascensão ao cardinalato de Dom Vicente Scherer, uma transmissão feita pelo Enio Melo, que você mencionou agora, que foi uma figura notável, não sou suspeito não por ser irmão, uma figura notável nas comunicações de uma geração de notáveis, Cândido Norberto, Antônio Carlos Porto e tantos outros. E para dizer também que a TV Piratini foi a pioneira neste avanço nas comunicações e na sustentação econômica do futebol, que foi a primeira a transmitir um jogo exclusivo de televisão, com crítica sim, mas com um resultado de audiência até hoje não superado na televisão do Rio Grande do Sul, que foi este primeiro jogo da Libertadores, lá em Belo Horizonte, em 1977.
Batista Filho, trazendo um pouco da história da TV, que completa 70 anos nessa sexta-feira, Macedo.
Bacana, bacana mesmo, Thiago Boff. Grande nome das comunicações do Rio Grande do Sul, Batista Filho. Grande figura, grande figura. Um abração para ele e muito obrigado pela participação, por essas lembranças fundamentais aí do que foi a TV Piratini, realmente a nossa pioneira. No futebol era a que buscava as coisas, a que ia atrás, a que fazia. No tempo em que não tinha transmissão ao vivo, trazia, por exemplo, o tape via Varig do jogo da noite anterior no Rio de Janeiro para transmitir ao meio-dia aqui. Aquilo era o máximo em termos de rapidez e instantaneidade para a gente e coisas do gênero, como a transmissão desse jogo famoso Inter e Cruzeiro, 1954, pela Libertadores da América, o primeiro jogo de Libertadores envolvendo um time do Rio Grande do Sul. Foi quando o Inter, classificado como campeão brasileiro de 75, estreou na Libertadores em 76 e perdeu de 5-4 no Mineirão para o Cruzeiro, num jogo épico lembrado até hoje. Por aí vamos, com muitas histórias que envolvem a TV no Rio Grande do Sul. Valeu,
a
obrigado,
gente certamente
Thiago
ficaria a manhã inteira aqui, né, Macedo? Mas em Gaúcha ZH, daqui a pouquinho vai ter um pouquinho da história do Batista Filho. E a gente coloca, inclusive, o áudio na reportagem para o pessoal que quiser ouvir de novo.